Normalmente, as gerações YZ, a Y, né, elas são as pessoas que nasceram entre 1981, né, e 1996, mais ou menos. A gente vê que é na fase assim, eu sou considerada de uma geração Y, né? Na geração Z é a partir de 1997 a 2012, mais ou menos. E o que que a gente vê, né? Que na geração Y, a gente teve muito crescimento da tecnologia, essa vinda com das redes sociais, teve muito essa questão de educação e mercado de trabalho, né? E já agora na geração Z, que é a geração recente que nós temos, a gente vê que toda a utilização dessa tecnologia e das redes sociais, elas estão impactando cada vez mais a saúde mental, que ela vem lá de trás, mas que com uso exagerado, e né, que principalmente a nomofobia que a gente vê, que é não conseguir ficar sem o telefone, acaba gerando esses transtornos, né? Que como pode ser tanto a ansiedade, como também os sintomas depressivos.
E é possível driblar essas questões, buscar, né, uma mente mais saudável? Como?
Olha, o primeiro ponto a gente fala que é deixar um pouco mais distante todo esse momento de tecnologia. A gente precisa utilizar, sim, mas a gente sabe que, primeiro, notificações, a gente precisa banir um pouco isso. Quando a gente está no celular ou está trabalhando, que a gente começa a receber aquele tanto de notificação, isso dificulta muito todo o processo. Faz com que a gente fique, mude o foco, consequentemente, tenha uma questão relacionada à ansiedade maior, né? Porque você não consegue entregar no prazo e vai gerando tudo isso, né? Então, a gente tem que primeiro trabalhar esse equilíbrio entre as questões da saúde mental. Né? O quanto tempo que eu vou usar da tecnologia ao meu favor, o quanto tempo que eu vou também prestar atenção à nossa volta. Porque a gente precisa desenvolver a resiliência. O que que é? Trabalhar o autoconhecimento. O que que eu gosto de fazer? Quais são as outras coisas que não sejam necessariamente relacionadas a mídias, tecnologia e tudo mais, né? Trabalhar também um pouco a aceitação de saber que a gente tem alguns limites, nem sempre a gente vai conseguir entregar tudo, né? E adaptabilidade, ou seja, quanto que eu consigo me adaptar às diversas situações, né? A gente tem que contar com uma rede de apoio, o quanto que a gente precisa ter as pessoas próximas para poder ver que tem algo de errado, para poder alertar, buscar algum profissional da saúde mental, né? No momento em que vê que quando a ansiedade e a depressão, ela não é normal. A partir do momento que isso fica recorrente, o que acontece? Normalmente, a gente faz com que esses sintomas deixam de ser sintomas e passam a ser doenças. Então, por isso que quando está impactando no dia a dia, está tendo algum prejuízo, está ficando recorrente, o ideal é buscar a ajuda de um profissional da saúde mental, né? E principalmente, a gente tem que olhar muito assim, prática de autocuidado. Será que a gente está olhando para isso? Porque a gente vê que a cada momento a gente está sempre correndo atrás de alta performance. E eu digo que a alta performance de qualidade é aquela em que você sabe identificar o seu momento pessoal de fazer as suas coisas e o momento de, no trabalho, entregar tudo dentro do prazo, dentro do período e não atrapalhar a vida pessoal com as questões do trabalho.
E nossa, parece assim, muito difícil fazer tudo isso no dia a dia. A gente precisa realmente estar muito, assim, intencionado para conseguir, por exemplo, banir essas notificações, porque hoje em dia a gente está muito inserido, né?
Exatamente, mas o ideal é tente focar sempre no que você está fazendo. Porque, assim, a gente tem uma tendência a ligar o piloto automático. Se a gente liga o piloto automático, a gente vai fazendo as coisas, não percebe. Às vezes passa o dia e você fala assim, eu não lembro do que eu fiz. Não é porque você tem um problema de memória, porque se você não estiver atento no momento presente, com certeza não vai lembrar. Então assim, no momento agora, eu tô percebendo que eu tô aqui respondendo alguns e-mails e tudo mais, mas que faz tempo que eu não bebo um copo d'água, ou até mesmo que eu não vou ao banheiro, porque pode parecer simples, mas acontece. Então, deixa eu dar uma pausa, finalizar esse processo aqui. Eu vou lá, respiro, dou uma cara no corpo, trago e tal. dou uma espairecida, vejo se tem alguma mensagem, alguma coisa de alguém querendo falar comigo, depois eu retomo a atividade. Então, essas pausas, eu acho que é o primordial, né? Tanto prestar atenção no que você está fazendo e também fazer algumas pausas para poder, quando ver que se dispersou, conseguir retomar e seguir com mais tranquilidade, né? Porque a gente sabe também que essa questão de olhar para si e para as questões à volta, ela diminui o estresse. Então, consequentemente, o estresse também é um vilão aí para a nossa saúde mental.
E você identifica a diferença nos tipos de ansiedade entre a geração Y e a Z?
Sim. Normalmente a gente observa, né, que a geração Z, né, que é a geração aí mais recente, ela tem uma ansiedade assim mais repentina. Por quê? Porque a gente vê que essa geração ela não sabe lidar tanto com as frustrações, a tendência dela ficar ansiosa e procrastinar é muito maior. Por quê? Porque essa frustração, ela não vivenciou. Então, a gente pode ver que tem até um meme passando nas mídias, falando assim, que a mãe de antigamente, que ela pegava e falava, não, você vai ficar sentado aí, você precisa esperar, e a mãe de hoje em dia, que dá o tablet. A gente não tá aqui para julgar o que é certo e o que é errado. A questão é, a partir do momento que você dá um tablet para uma criança, que ela precisa aprender, que ela tem que lidar com aquele sentimento de espera e ela não passa por aquilo, tudo que vai sendo essa questão de tipo, ah, eu não quero fazer, é muito chato, é demorado, vai gerando essa ansiedade. Então, a tendência é, se eu fico ansioso porque eu não sei como agir, aí eu vou procrastinar. Então, a procrastinação é exatamente fazer o quê? Ah, sempre deixar para depois, porque agora eu não estou me sentindo tão bem para fazer isso. Então, a ansiedade e a procrastinação na geração Z é muito maior.
E na Y?
Então, a gente vê a questão da ansiedade também, só que a gente sabe o quanto que a gente consegue lidar um pouco melhor com essas uhum. questões. Então, a gente vê que uma ansiedade, ela é mais de algo do que vai acontecer do que uma ansiedade de não conseguir fazer. Eu acho que essa é a maior diferença, né? A ansiedade é tipo, eu preciso e não consigo. Meu Deus do céu, como que eu saio daqui agora? Uhum. E a geração Y já assim, nossa, eu tenho que chegar lá, eu sei que eu tô com essa dificuldade, mas enfim, ela consegue achar mais estratégias, por quê? Ela lida um pouco melhor com as questões do dia a dia, entendeu?
Uhum. Você já falou um pouco disso, mas como que a gente pode, então, identificar esses sinais e como saber que é o momento de procurar ajuda?
Então, primeiro, o corpo tá sentindo alguma coisa? Né? Se o corpo já estiver sentindo, pode saber que há muito tempo algo não vai bem, né? Então, assim, quando o corpo sente, é porque algo lá não está muito bom. Mas, assim, preocupação excessiva, ou algum medo, uma dificuldade de concentração, um sentimento de pânico, alguma irritabilidade, né? Uma inquietação, distúrbios no sono. A gente vê que não consegue dormir bem. Isso daí são tudo sinais psicológicos de que a ansiedade está ali presente e que você precisa buscar uma ajuda. Agora, quando esses sinais psicológicos eles acontecem e você não dá essa atenção, o que acontece? O corpo reage. Aí, normalmente, tem sinais físicos, que podem ser palpitações, tensão muscular, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, tontura, problemas digestivos, né? E até mesmo a fadiga. Então a gente precisa olhar muito para esses sinais para não virar algo pior, né? Mas além disso, vale lembrar que existem alguns sinais comportamentais também, né? Pode gerar alguma compulsão, pode fazer com que a pessoa se distancie, né? Gerando isolamento, evite algumas situações que geram essa ansiedade, então a evitação também é bem comum. E às vezes aumento de alguma substância. É aí que é onde as pessoas podem usar álcool, né? Com maior frequência, drogas e medicamentos para ansiedade, enfim. Então, tudo isso pode ser sinais de alerta que as pessoas, tanto de quem está ali sentindo, ou as pessoas ao redor, precisam se atentar.
Uma última dica ou orientação para o nosso ouvinte sobre esse assunto?
Como lidar? Eu acho que os passos para lidar com a ansiedade pode parecer assim repetitivo, mas não foge do trivial. O que a gente precisa fazer? Autoconhecimento é o primeiro passo, né? Reconhecer os sinais de ansiedade em si mesmo, né? Aí depois, fazer alguma técnica de relaxamento, meditação, algum yoga, ou até mesmo a respiração, que é o simples. Se a gente nota que a ansiedade, às vezes a pessoa, quando está ansiosa, ela até trava a respiração. Então, respirar tranquilamente também é uma boa técnica. Atividade física, sem sombra de dúvida, libera endorfina e melhora o humor. Isso pode ajudar muito. Uma dieta balanceada, né? E tomar cuidado muito com a cafeína e com o açúcar, porque também pode acelerar e deixar mais ansioso ainda. O sono adequado, né? Priorizar a qualidade do sono. Quando verificar que não está conseguindo dormir, que está deitado e não vem, o ideal é levante da cama, vai para um outro espaço, tenta anotar tudo que está ali na cabeça e depois volta. A cama, ela tem que ser, entender o nosso cérebro, né? Que é o momento de dormir. Se não estiver dormindo, precisa mudar o ambiente. Gestão de tempo, que é planejar essas atividades e evitar se sobrecarregar, né? Falar sobre o assunto dessa ansiedade com pessoas próximas e até mesmo é onde procura a ajuda de um profissional, né? Quando vê que às vezes não está muito aberto a falar com as pessoas próximas, porque aí a gente consegue identificar quais são esses sinais e quais são os gatilhos que geram ansiedade, né? Para poder intervir e ter aí melhor a qualidade de vida.
Tá certo, Marcela. Muito obrigada pela participação aqui na CBN.
Estou à disposição sempre. Um forte abraço.
Obrigada. Nós conversamos com a neuropsicóloga Marcela Bianca, que nos falou sobre a ansiedade e os gatilhos, as diferenças da ansiedade nas gerações Y e Z.